Esta terça-feira, dia de carnaval, o campus verbal é diferente. Esta semana e poucos dias depois das celebrações do Dia Mundial da Rádio, no passado sábado, dia 13 de fevereiro, recuperamos a conversa com Pedro Portela, Luís Santos e Madalena Oliveira. O estado atual da rádio, a sua importância na vida das pessoas, a vitalidade da rádio, o seu papel, mas também as suas fragilidades, nomeadamente financeiras. E, sobretudo, para as rádios locais e de menor dimensão, também elas fortemente afetadas pela pandemia.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a este Dia Mundial da Rádio. Este ano as celebrações contam com três subtemas: evolução, inovação e contacto. É um pouco disso que vamos falar na próxima meia hora aqui na Rádio Universitária do Minho, neste dia 13 de fevereiro. Para abordar o tema deste ano, a RUM convidou três professores da Universidade do Minho, ligados ao Instituto de Ciências Sociais e ao curso de Ciências da Comunicação. Passo a apresentar os meus convidados. Madalena Oliveira, professora de jornalismo, jornalismo e som, tem desenvolvido trabalho científico relacionado com a rádio, foi também coordenadora do projeto Estação NET, moldar a rádio para ambiente web. Luís António Santos, também professor, foi jornalista, começou numa pirata na Rádio Universitária do Porto, acompanha com especial interesse as mudanças que ocorrem no jornalismo, na interação com as novas plataformas. E, por fim, Pedro Portela, professor da Universidade do Minho, entre as diferentes unidades curriculares coleciona, destacaria aqui, a sonoplastia. A sua investigação centra-se nos estudos radiofónicos e está também há muitos anos ligado à própria Rádio Universitária do Minho, com o programa Domínio dos Deuses. Muito obrigada aos três, antes de mais, pela vossa disponibilidade para falarmos precisamente daquilo que tem sido a evolução da rádio. Eu começaria por dizer que a velhinha rádio continua de facto com uma vasta audiência, apesar das circunstâncias, nomeadamente as circunstâncias mais recentes, continua a ser um meio fiável e neste último ano a rádio acabou por enfrentar aqui mais um desafio e penso que, apesar de tudo, não se tem saído mal. É disso também que vamos falar daqui a pouco. O consumo de rádio pela internet continua a aumentar. Segundo um estudo recente da Marketest, o hábito de ouvir rádio pela internet mantém a tendência de crescimento. A primeira pergunta que vos fazia é precisamente, a propósito desta tendência de crescimento de ouvir rádio pela internet, é precisamente um dos principais sinais da evolução da rádio, podemos dizer, professora Madalena?
Sim, é pelo menos um sinal de que a rádio não morre, mesmo estando ameaçada por novas tecnologias que são mais apelativas para o campo da imagem do que às vezes serão para o campo do som. É um sinal de que a rádio se vai adaptando à nova realidade do contexto da internet e que vai, enfim, encontrando lugar também para, mesmo aí, captar a audiência e ser convidativa para os cibernautas, que estão cada vez mais ligados ao computador nos tempos que vivemos. Estamos todos muito mais dependentes da utilização do computador e, portanto, é natural que as pessoas estejam também mais disponíveis para ouvir na internet. Eu até diria que pode estar a acontecer uma certa transferência da escuta que se fazia no carro para a escuta que se faz na internet. Não sei se há dados que permitam propriamente fazer esta afirmação, mas imagino que ouvimos todos menos no carro, porque andamos menos na rua, e portanto o computador passa a ser o nosso dispositivo receptor mais frequente.
Uhum. Se vos perguntar aos três, precisamente esta questão que a professora Madalena colocava aqui, andamos menos de carro, portanto ouvimos menos rádio no carro, isso não fez com que nenhum de vocês ouvisse menos rádio durante o dia, Pedro?
No meu caso, pelo contrário, eu em casa ouço principalmente rádio, portanto não ligo nenhuma à televisão e portanto é mais ou menos o meu contexto familiar é de ouvir rádio. Passamos muito tempo também na cozinha. E portanto na cozinha não há televisão, só há rádio, ouve-se rádio. A esse nível das rotinas pré-estabelecidas, digamos que não alterou grande coisa. Em termos das novas rotinas, não é? Que entretanto nascem com mais tempo em casa. Eventualmente há mais, nesse caso já só posso falar em termos pessoais e não em termos familiares, eu tenho escutado bastante mais rádio via internet, de facto, ou seja, já ando com o telefone em vez de andar com a rádio e sintonizo mais rádio que não é rádio, não é? Que não é por ondas rádio, não é? É por outra coisa, mas continuamos a dar-lhe o nome e portanto, nesse caso acho que confirmo, digamos assim, pessoalmente o estudo da Market Test. E ouço mais tempo de rádio. E também há a possibilidade, que eu acho que isso se calhar é uma rotina que mudou, que é a possibilidade de ouvir rádio mais tarde, não é? Nós já há esse hábito na televisão e parece que a rádio também já está a herdar esse hábito por parte de quem escuta. Não pude ouvir agora, vou ouvir mais tarde, não é? E essa parece-me que é eventualmente uma das principais razões pelas quais se está a ouvir mais rádio.
Uhum. Luís, o Pedro falou aqui de um ponto interessante, continuamos a chamar ouvir rádio apesar de ser pela internet. Não corremos esse risco de no futuro deixarmos de lhe chamar rádio e passarmos a chamar-lhe outra coisa qualquer?
Eu acho que partilhamos os três a ideia de que isso não é trágico, não é? Ou seja, às vezes nós perdemos-nos com as denominações e esquecemos-nos do essencial, e o essencial é a nossa ligação uns aos outros através do som, e isso de facto é importante. Percebe-se neste momento em particular que para alguns de nós é até mais importante do que terá sido no passado recente, e percebe-se também que é nesse criar de relação, seja com a música ou seja com a palavra humana, que é posta a nossa afetividade. Se depois isso vem por ondas hertzianas ou se vem por 4G ou 5G, eu acho que já é meio indistinto, não é? Eu acho que foi vital para a sobrevivência da rádio, a Nokia, naqueles aparelhinhos velhinhos, primeiros telemóveis, incluir sintonizadores de rádio desde logo, e isso foi uma tendência que depois muitos outros fabricantes adotaram, e eu acho que isso de facto foi uma, eventualmente até um gesto não muito refletido do ponto de vista estratégico, mas que fez diferença e que fez com que a rádio pudesse agora dar os saltos para onde quer que nós queiramos, não é? Portanto, acho que essa questão do nome, se vamos continuar, eu gosto da palavra rádio, não é? Eu gosto da palavra rádio, mas se lhe chamarmos produtos sonoros, produção sonora, que seja isso menos, não é? Não queremos é perder esta relação emocional, às vezes até muito física, que nós estabelecemos com as coisas que nos entram pelos ouvidos. Eu acho que disso é que nós sentimos falta. Depois, se lhe chamamos isto ou aquilo, é meio indiferente.
Esta evolução e inovação da própria rádio, nós hoje, se olharmos, por exemplo, para as grandes rádios nacionais, associamos sempre à imagem. A rádio deixou de ser apenas som, já tem que ter imagem. Professora Madalena, isto não lhe parece um risco? Perde-se um bocadinho a magia da própria rádio ou não?
Em princípio, sim, porque a ideia que nós temos de rádio está muito ligada a essa invisibilidade, não é? Nós conhecemos a rádio como um blind medium, não é? Um meio invisual, porque a sua grande virtualidade era precisamente o quanto a rádio nos permitia criar imagens mentais e não tanto imagens já dadas. Mas penso que é talvez uma inevitabilidade essa associação do som à imagem quando falamos da internet, porque a internet acontece em dispositivos móveis que são ecrãs e o ecrã convida à linguagem visual e, portanto, essa será uma inevitabilidade. Não sei se é um risco, talvez isso comprometa um bocadinho a maneira como escutamos, menos livre, porque a imagem prende mais, dá menos liberdade do que o som. O som permite que sejamos nós a criar as imagens. Se elas nos estão a ser dadas, eventualmente a nossa capacidade imaginativa também fica um pouco limitada. Será, enfim, um risco inevitável, não sei se há muito como contrariar, embora haja também muitos outros produtos que se oferecem na internet ou a partir do digital que também vão tentando contrariar essa tendência, não é? Essa cedência que fazemos à necessidade de ter imagens de suporte aos conteúdos e aos produtos que vamos disponibilizando.
Uhum. Pedro, não sei se concorda com esta reflexão da professora Madalena.
Sim, eu acho que não é, quer dizer, não me parece também sequer contra a natura que as empresas que antes só se dedicavam à radiodifusão façam também conteúdos com imagem, porque para todos os efeitos são empresas de comunicação, não é? E isso não me choca nada que tenham uma presença diferente. Online, que tenha a tal imagem, que tenha vídeo e por aí fora. O que me parece que eventualmente poderia ser contra natura é se essas empresas deixassem de oferecer conteúdo sonoro. E estas empresas, pelo menos as rádios nacionais que tiveram, e alguns exemplos locais, poucos que eu conheço, mas estas empresas foram capazes não só de manter o seu fluxo normal, em direto, online, mas têm vindo a oferecer outras coisas, outros produtos sonoros, e por aí parece-me que também, como disse há pouco, tem vindo a afirmar-se esta importância contínua da rádio, a manter-se a importância da rádio, porque continua a oferecer produtos sonoros. Aliás, não é à toa que, acho que ainda foi a semana passada, eu li qualquer coisa que o Spotify tem milhares de podcasts disponíveis e são, a sua escuta é crescente, ou seja, as pessoas continuam muito disponíveis para ouvir conteúdos sonoros. Se a rádio ou se as empresas de comunicação ou de radiodifusão se distraírem muito, aquilo que sabem fazer, que é produtos sonoros, e curiosamente nesse estudo também se referia à questão da palavra, muitos programas de palavra, se a rádio se distrair, dizia, e se deixar de oferecer aquilo que sabe fazer desde sempre, aí se calhar eu ficaria preocupado, e a rádio deixaria eventualmente de ter esse, saber ocupar esse espaço, tratar bem o meio sonoro. Enquanto a rádio online continuar a fazer isto e fizer bem, então acho que tem condições para se manter relevante, acho que é o que me parece.
E ao Luís, também não faz confusão? Rádio misturada com imagem?
Pessoalmente, far-me-ia se eu trabalhasse numa rádio, porque eu profissionalmente, o lugar onde gostei mais de trabalhar quando trabalhava no jornalismo era precisamente na rádio, porque eu achava que tinha um controle mais absoluto, nós todos temos estas ilusões naturalmente, da minha voz do que do meu corpo, e portanto eu sentia que controlando a minha voz eu conseguia fazer passar a mensagem melhor e portanto eu sentia-me melhor. Portanto, do ponto de vista pessoal, ter câmaras num estúdio a mim far-me-ia um bocadinho de confusão, mas entendo o que o Pedro está a dizer. E gostava só de acrescentar, já que ele falou do Spotify, que é talvez uma das maiores plataformas de streaming áudio neste momento, que o Spotify está a fazer duas coisas, está a investir em podcasts, como disse o Pedro, e com muito sucesso, a maior parte deles de palavra, é verdade, e está a fazer uma outra coisa, está a fazer uma experiência com a disponibilização de canais que tem um elemento de programação, ou seja, está a fazer uma experiência com canais de rádio. E às vezes nós temos a ideia, temos a ilusão de que estas plataformas estão a inventar formatos novos, a inventar propostas novas, e em muitas circunstâncias não estão. Estão a olhar para o que funciona, para o que funcionou, e estão a adaptar isso melhor aos tempos de agora, com digamos, com uma sagacidade comercial talvez muito maior do que as chamadas empresas tradicionais de rádio. Isso é que me parece interessante e, portanto, eu reforço a ideia do Pedro, que é, se as rádios vão querer fazer texto e vídeo, e muitas delas fazem muito bem, eu estou a lembrar-me, por exemplo, dos documentários sobre a história da música portuguesa feitos pela Antena 3, por exemplo, é uma rádio e fez uns documentários, uma série de documentários muito boa, ou as reportagens que aparecem na Renascença ou na TSF, portanto, de facto as rádios estão a expandir-se para outras áreas, mas se se esquecerem de fazer aquilo que as torna distintivas, isso pode ser um problema, de facto.
A evolução leva-nos para outros produtos que podem ser ouvidos, temos os podcasts, temos produtos avulsos feitos que podem ser ouvidos e não na própria rádio ou em substituição da própria rádio. Olhando para a evolução, olhando para aquilo que é a sustentabilidade financeira de muitas rádios no nosso país, parece-vos também que esta pandemia pode afetar aquilo que será o futuro de muitas rádios em Portugal e que nos leve precisamente, ou que leve os seus ouvintes a procurar outras alternativas? Professora Madalena.
Eu penso que a pandemia nos coloca diante de uma situação de alguma ambiguidade. Por um lado, a rádio volta a ter um papel tremendo, porque é assim que ela é encarada em situação de desastres naturais, de grandes catástrofes, de crises profundas, sejam políticas, económicas, tem tido um papel muito relevante e no caso da pandemia há já evidência de que teve ou que tem estado a ter um papel muito significativo, sobretudo nos países em desenvolvimento, onde continua a ser o meio mais acessível à população. Há a situação de determinados países onde a escola foi substituída pela rádio, portanto aquilo que nós aqui fazemos com a telescola, a escola pela televisão, noutros países fez-se a partir da rádio, e não estamos a falar propriamente de países muito distantes, estamos a falar, por exemplo, de um país como o Brasil, onde em alguns estados foi através da rádio que os professores continuaram a falar aos estudantes, portanto permitindo manter a continuidade da aprendizagem em comunidades que só tinham acesso a este meio e não a outros. A rádio também se manifestou fundamental, sobretudo nestas comunidades, para a transmissão de instruções sanitárias, para a emissão de informação fiável, para a mobilização da população para os cuidados necessários. E, portanto, desse ponto de vista, a pandemia acaba por ser uma oportunidade para reafirmar a força, o valor extraordinário da rádio, sobretudo nestes contextos mais desfavorecidos, onde a internet ainda é, em alguns casos, uma miragem, mas também é verdade que esta situação afeta profundamente a sustentabilidade destas empresas, porque a rádio sempre foi, de algum modo, o meio mais fragilizado na paisagem mediática, aquele a que se presta menos atenção do ponto de vista das políticas, aquele que tem menos cota de receita publicitária quando comparado com a imprensa, com o cinema ou com a televisão ou com a internet. Portanto, é normal que a pandemia acabe por ter um efeito negativo maior também na rádio, portanto há aqui uma situação que é de grande ambiguidade. Se por um lado há novas oportunidades para reafirmar o valor da rádio, por outro há certamente uma grande fragilização das empresas que já padeciam de grandes dificuldades, nomeadamente ao nível das emissoras locais, com muito mais fragilidades do que as empresas que estão associadas a grandes grupos económicos, e empresas locais onde a receita publicitária é fundamental, uma receita que teve quebras de certeza muito significativas com o encerramento dos estabelecimentos comerciais, por exemplo. Certamente que a breve prazo viremos a ter notícias da agonia que se estará a viver neste setor.
Luís, a mesma questão, aquilo que é o futuro de tantas rádios, olhando para o nosso país, por exemplo, com esta pandemia, como falamos de tantas outras empresas que correm o risco de fechar, isso, há esse risco evidente que possa acontecer o mesmo com empresas radiofónicas?
Infelizmente há esse risco com muitas empresas de média em Portugal. Temos também a situação de jornais nacionais, alguns deles que estão em situação muito precária, e temos também todo o espectro da chamada imprensa regional, que está em situação muito difícil, e nela incluímos, digamos, as chamadas rádios locais em Portugal. Eu diria que nesta, como noutras áreas, aquilo que se chama os apoios do Estado não estão a ser, respondendo naturalmente à situação que vivemos hoje, não estão a ser tão diligentes e tão eficazes como deviam. Foram feitos alguns anúncios, mas a verdade é que às empresas ainda não terá chegado nenhum apoio, para além do apoio normal que chegou a todas as empresas. E este era um setor que, como disse a minha colega Madalena Oliveira, que tem uma relevância especial neste particular momento, ou seja, as pessoas necessitam de informação atualizada, de qualidade, e não apenas nacional. Necessitam, as pessoas da Póvoa de Lanhoso necessitam de informação sobre a Póvoa de Lanhoso, as pessoas de Braga de informação sobre Braga, as pessoas de Barcelos de informação sobre Barcelos, não apenas de informação sobre o que se passa a nível nacional. E eu acho que aqui as autoridades não estão a dar a atenção que deviam. A uma escala mais larga, e para terminar, eu diria que se percebe que era preciso reativar uma conversa sobre a lei da rádio, reativar uma conversa sobre modelos de financiamento de empresas de média e pequena dimensão, para que elas pudessem ser mais flexíveis, para que elas pudessem ter um caráter, em muitos casos, não comercial, e para que permitisse a sua atividade sem tantos constrangimentos. A pandemia vai precipitar muitas mudanças em muitos setores, e eu temo que, pelas piores razões, percebi também algumas mudanças muito significativas no setor da comunicação, no setor dos média, no setor das rádios.
Pedro, um risco, certo?
Eu posso falar sobre, pela minha impressão pessoal, não é um assunto que eu gosto de perto, mas eu acho que a percepção que eu tenho é que as rádios locais, a última coisa que precisavam nesta altura era mesmo uma pandemia, não é? Porque já não estavam bem, e agora seguramente, por aquilo que já foi sendo dito aqui, estará pior, e portanto parece-me que algo tem que ser feito, como estava a dizer o Luís, para que não se percam as vozes locais, seja a nível de rádio, seja a nível de imprensa, que já é exígua, não é? Apesar de tudo, antenas há mais do que jornais locais. E algo tem que ser feito para que as pequenas povoações, as pequenas localidades continuem a ter a sua própria voz, porque nós sabemos que o que nos chega pelos média nacionais, o raio ali à volta do terreiro do que passa é um bocado curto, não é? Não espelha o que se passa no território nacional em toda a sua extensão e todas as problemáticas diferentes, que não são seguramente as mesmas. Pelo menos não é o mesmo ponto de vista que se vê a partir de Lisboa, não é? E portanto é importante manter essa voz, e se calhar aqui é a altura, acaba o papel, se calhar, acaba ao Estado o papel de assegurar que essa diversidade se mantém.
Eu quero agradecer aos três, eu penso que com esta mensagem podemos perfeitamente perceber a atual situação das rádios e a importância que tem discutir aquilo que é esta fragilidade acrescida com a pandemia, sabendo também, como fomos vendo aqui, que a rádio tem ainda uma longa vida, mas provavelmente essa longa vida estará sempre mais associada às rádios com mais poder económico. e que, portanto, é necessário pensarmos bem naquilo que queremos para os órgãos de comunicação social e, em particular, para os órgãos locais e regionais, que têm esta importância e este impacto na vida das pessoas, muitas vezes desvalorizado, se calhar, mas que é uma importância efetiva. Muito, muito obrigada aos três. É assim o ponto final nesta breve emissão deste Dia Mundial da Rádio, este ano celebrado com o tema Evolução, Inovação e Contacto. Ao longo desta tarde teremos também outros pontos dedicados a este dia. Fiquem com a Rumo.